1:15. Começa agora na Antena 1. O Portugal em Direto segue até às 2. Emissão de quarta-feira, 29 de janeiro. E para já, Miguel Bastos, vamos lá então conhecer os temas que fazem a edição de hoje.
Afinal, o que vai acontecer ao cais do Ginjal, em Cacilhas, no concelho de Almada? A zona tem vista privilegiada sobre a cidade de Lisboa. É uma zona histórica, industrial, muito degradada. A Câmara de Almada tem um plano para reconverter toda a área. Já esteve em consulta pública, mas o que é certo é que as obras ainda não avançaram. O Comando da Proteção Civil do Centro SAI de Coimbra vai se fixar em Viseu. É um dos 5 centros regionais da Proteção Civil do país que vai entrar em funcionamento no segundo trimestre deste ano. Começa amanhã em Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, a Feira da Caça e do Turismo. Vão ser 4 dias de festa naquela que é considerada a maior feira do género na região norte de Portugal.
São os temas do Portugal em Direto desta quarta-feira. Começa agora na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, e vai até às 2 da tarde. A edição é do Miguel Bastos.
As obras de restauro e segurança no Coliseu do Porto vão custar 8,5 milhões de euros. O autarca da cidade, Rui Moreira, propôs esta manhã que o espaço seja concessionado a privados. Mas a Associação dos Amigos do Coliseu mantém-se como proprietária do edifício. Rui Moreira garante que quem ganhar a concessão vai ter de manter os postos de trabalho durante as obras, que devem demorar 2 anos no numeral.
Por se sentir responsável pelo emblemático espaço da cidade, ainda que não de forma direta, a Câmara do Porto quer ser parceira na busca de uma solução. Apresentou esta manhã um estudo que a Associação dos Amigos do Coliseu, proprietária do edifício, pediu à Faculdade de Engenharia do Porto.
Apenas para fazer aquelas obras de restauro, que são obras que todos nós que lá vamos compreendemos que são necessárias, são precisos 8,5 milhões de euros. Estes 8,5 milhões de euros, como compreendem, são impossíveis de gerar através da própria associação e da atividade pertinente da Associação dos Amigos do Coliseu.
Rui Moreira apresentou este estudo ao Conselho Municipal de Cultura e mais uma proposta: o custo das obras deve ser suportado por uma concessão do Coliseu, decisão acompanhada pelo Ministério da Cultura e pela Área Metropolitana do Porto. A proposta vai ser agora discutida em Assembleia Geral da Associação Amigos do Museu.
Concessionar o Coliseu é aquilo que permitirá que no futuro um eventual interessado, e veremos quem são os que surgem, que possa fazer as obras pertinentes que a associação não pode fazer.
Há, no entanto, 2 salvaguardas que Rui Moreira garante que vão ser cumpridas.
Que a Associação dos Amigos do Coliseu continue a existir, não apenas como proprietário e senhoria do edifício, mas que possa continuar a ter um saldo de dias suficientes para lá desempenhar a sua atividade. E que continue a receber aquilo que é hoje o contrato de mecenático que conhecem com a AGEAS. Esse ficará reservado para a Associação dos Amigos do Coliseu, com quem naturalmente continuaremos a ser sócios e participantes.
De acordo com o Presidente da Câmara do Porto, uma vez aprovada a proposta, o concurso público deve ser lançado em 3 ou 4 meses. As obras no Coliseu devem demorar cerca de 2 anos. Moreira frisou também que quem ganhar a concessão tem de garantir o vencimento dos 30 trabalhadores do Coliseu enquanto decorrem os trabalhos de requalificação.
Sendo certo, portanto, que a Associação dos Amigos do Coliseu se vai manter como proprietária do edifício emblemático na cidade e no país. A Câmara do Funchal vai fechar a empresa municipal Frente Mar Funchal até ao final do ano. A empresa tem uma dívida de 1 milhão e 200 mil euros. A receita dos estabelecimentos e dos estacionamentos não foi suficiente para garantir a estabilidade da empresa. Por isso, o presidente da Câmara Municipal, Miguel Silva Gouveia, reconhece que o melhor é mesmo fechar as portas.
Há que reconhecer humildemente que não fomos bem sucedidos nesta estratégia, pelo que será melhor para todos, e quando refiro todos, refiro-me em primeiro lugar aos trabalhadores, em segundo lugar aos fornecedores e em terceiro a todos os utentes, quer de complexos balneares, quer do estacionamento à superfície, que estas duas atividades passem a ser exercidas diretamente pelo município.
Os 116 trabalhadores da empresa passam a integrar estruturas da Câmara Municipal que herdam também as competências desta empresa municipal, que vai então ser extinta, nomeadamente a gestão dos complexos balneares, dos parcómetros e dos parques de estacionamento. Miguel Silva Gouveia garante que as dívidas aos fornecedores serão pagas e que a Câmara não tem a intenção de voltar a concessionar estes espaços.
Não estamos neste momento a ponderar a possibilidade de concessionar, se é essa a questão. Está fora das nossas opções concessionar. Estamos sim a pensar integrar na própria orgânica interna da Câmara e nas políticas de mobilidade que a Câmara tem neste momento em curso, nomeadamente com o seu PAMUS e na orgânica interna que procura criar melhores condições também de mobilidade suave, mas disciplinando também o próprio trânsito nas zonas tarifadas.
A autarquia garante que a época balnear não está ameaçada. O processo de dissolução da Frente Mar do Funchal deve estar concluído até ao final do ano. A atividade da Polícia Marítima nos Açores está à beira de uma ruptura. A denúncia é da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima. A falta de pessoal, Luís Branco, já levou ao encerramento de vários postos.
Há postos da Polícia Marítima nos Açores encerrados à noite e, em alguns casos, a funcionar apenas com um agente. A denúncia vem da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima.
Temos piquetes nos Açores a trabalhar já com uma pessoa à noite. Temos piquetes nos Açores que já estão a fechar, portanto, à noite, por falta de efetivos. Isso, o poder político tem que olhar para a Polícia Marítima com vontade de ver mais longe.
Aníbal Rosa, presidente do Conselho de Administração desta Associação dos Polícias Marítimos. Nos Açores existem 60 profissionais e são precisos 120. Só assim justificam se acompanhava o crescimento das atividades turísticas relacionadas com o mar em todas as ilhas.
O aumento gradual exponencial do turismo nos Açores, com o número de reservas naturais que existem na região e a falta de patrulhamento eficaz que tem havido, portanto, portanto, poder fazer a fiscalização nesses espaços, eu estou em crer que o dobro dos agentes não seria distribuído. Uns 120 agentes para os Açores, distribuídos pela região autónoma, se calhar os 120 elementos não seriam distribuídos.
Ainda segundo a Associação, as carências de efetivos estão a ser asseguradas por graduados numa situação de pré-reforma, sem que tenham existido concursos em número suficiente para a garantia de uma renovação de efetivos e a progressão de carreira. No último concurso, realizado em finais do ano passado, apenas chegaram aos Açores 3 polícias marítimos.
Reportagem de Luís Branco. Ainda pelos Açores, o Partido Socialista quer atrair vistos gold para as regiões autónomas e também para o interior do país. O partido apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado que deixa de fora os vistos gold para investimentos imobiliários em Lisboa e também no Porto. Nos Açores, Oriana Barcelos, a região aplaude esta medida.
Lisboa e Porto estão fora da equação. As autorizações de residência para atividade de investimento, os chamados vistos gold, vão passar a ser atribuídos só às regiões autónomas e ao interior do país.
Quem fizer investimento nas cimes do interior e nas regiões autónomas, bem como aumentar, bem como também quem criar emprego, tem direito a esse visto gold, retirando assim a pressão das áreas metropolitanas e desenvolvendo e ajudando a uma maior coesão territorial.
Ana Catarina Mendes, líder da bancada parlamentar socialista, foi o PS que apresentou a proposta de alteração ao Orçamento de Estado, que por cá é bem vista.
É segura, por essa via, não só que esses recursos serão no futuro canalizados para as regiões autónomas e para o interior do país, criando assim um fluxo adicional de meios financeiros a essas regiões, e por outro lado só serão efetivamente concretizados se for adicionada a essa operação imobiliária um impacto efetivo na criação de emprego.
Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo Regional, acredita que os Açores são atrativos para esses investidores.
Os Açores têm, neste contexto agora, um conjunto de vantagens adicionais, competitivas, para a atração desses recursos. É evidentemente que os recursos têm que ter associado uma lógica de rentabilização económica e associada a um efeito de multiplicador sobre a economia.
Dados até junho de 2018 indicam que todos os vistos ficaram nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. A proposta do PS pretende descentralizar e acabar com a especulação imobiliária nos grandes centros urbanos.
Os Açores querem atrair vistos gold para a região. É 1h25, está no Portugal, em direto aqui na Antena 1. No âmbito de Lisboa, capital verde europeia, 200 de empresas, escolas e também organizações públicas e privadas assinaram esta manhã o compromisso Ação Climática 2030. Vão avançar com medidas como a redução de resíduos, poupança de água, novos planos de mobilidade, menos poluentes, painéis fotovoltaicos ou a redução do desperdício alimentar. São medidas para ajudar a cidade a cumprir metas ambientais para a próxima década. O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, elogia a mobilização da cidade neste primeiro mês de Cidade Verde.
Acho que este mês de arranque da Capital Verde está a superar as nossas melhores expectativas daquilo que nós queríamos que acontecesse, que era um grande processo de mobilização social para o ambiente. E ainda só estamos no primeiro mês, está a mexer e está a chegar às pessoas. Agora, há aqui um outro passo, há aqui um passo a seguir, é que depois de chegar às pessoas, depois das pessoas, de certa forma, aprenderem, há aqui um outro passo que é o que a Capital Verde está a traduzir, nos está a trazer, que é ação. Porque não é só termos a consciência que há um problema, é e agora? Como é que fazemos? O que é que vamos fazer? Como é que vamos poder agir? E todos os dias nos estão a aparecer iniciativas dos setores mais diversos, das escolas, das empresas, de empresas de transportes, empresas de distribuição, de fundações, de instituições públicas, como hospitais, com os seus projetos, seja, por exemplo, na instalação de painéis fotovoltaicos para substituir energia, que uma parte ainda tem uma base fóssil, por energia renovável, relativamente à introdução de redes de reutilização da água, relativamente à reciclagem de resíduos, todo um conjunto de iniciativas, de largas centenas de iniciativas, de milhares de iniciativas, que hoje já estão a aparecer de muitas entidades na cidade de Lisboa que se estão a mobilizar.
Lisboa, cidade escolhida para ser a capital verde da Europa neste ano de 2020. A seca no sul do país é apenas um dos muitos efeitos das alterações climáticas. O alerta é de Wolfgang Kramer, cientista alemão e autor num dos grupos de trabalho do painel intergovernamental sobre alterações climáticas das Nações Unidas, que está a decorrer na Universidade do Algarve. Este especialista não tem dúvidas de que Portugal, tal como outros países do sul da Europa, Mário Antunes, já está a ser vítima do aquecimento global.
Fevereiro está à porta e são várias as barragens no sul do país com reservas de água muito abaixo do que é normal para a época. A chuva ao sul do Tejo tem sido escassa e esta seca é mais um sinal do aquecimento global. O alerta vem de Wolfgang Kramer, especialista em questões do clima no Mediterrâneo.
Sim, isso já é uma parte do que temos estado a falar. Os modelos mostram claramente que a escassez de água, particularmente no sul, e estamos na parte sul da bacia do Mediterrâneo, vai aumentar. Com maior evaporação, mais calor, as coisas vão necessariamente ficar cada vez mais secas.
Kramer é um dos membros do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, organismo da ONU que reúne por estes dias em Faro especialistas mundiais em alterações climáticas. Eles vão preparar um relatório sobre os impactos das mudanças climáticas nos ecossistemas e nas atividades humanas. Esses impactos já são visíveis, mas vão ser ainda mais no futuro. Esta seca prolongada no sul do país poderá tornar-se, diz Kramer, um fenómeno mais frequente e mais intenso. As populações devem estar preparadas e dar o contributo.
Sim, há algumas coisas que podemos fazer. Em primeiro lugar, usar melhor a água. São possíveis ganhos de eficiência tanto no uso pessoal como no uso industrial ou agrícola de água doce. Claramente podemos fazer muito mais. Não estou aqui para dar conselhos ao Algarve, mas é bom que seja uma prática geral. A outra coisa que podemos fazer é trabalhar para cumprir o Acordo de Paris, o que significa reduzir muito todas as emissões. Porque o que fizermos agora e nos próximos anos e transformando o nosso sistema energético será essencial para um futuro em que as mudanças climáticas sejam muito mais limitadas do que agora temos.
Wolfgang Kramer é perentório. O que há para fazer relativamente às alterações climáticas tem que ser feito já, porque daqui a 20 anos vai ser tarde demais.
O sul do país está em seca e estes períodos de seca vão ser cada vez mais frequentes. É o alerta deixado pela comunidade científica.
A escola já está, desde que foi construída há 50 anos, ou há mais de 50 anos, seja como for,
Ela nunca mais teve obras nenhumas. Janelas, tudo, está tudo completamente igual. Casas de banho estão exatamente igual. Só uma sanita lá dentro, os miúdos mal se, quase que entram, mal se conseguem mexer. Estamos a pedir condições melhores para a escola.
Em 50 anos nada mudou, resta o cansaço dos pais que querem uma escola requalificada para os filhos. Aviso deixado num protesto à porta da EB1 e Jardim de Infância da Pousa, em Barcelos.
Esta escola, EB1 e Jardim de Infância da Pousa, foi fechada a cadeado esta manhã, uma escola no distrito de Braga. Os pais e os alunos protestaram contra a falta de condições e o adiamento sucessivo das obras. Há mais de 15 anos que a escola espera por obras de requalificação. Ontem, Ana Gonçalves, depois de uma reunião entre a Associação de Pais e o presidente da Câmara de Barcelos, ficou a garantia de que as obras são para avançar.
Não há condições! A escola já está, desde que foi construída há 50 anos, ou há mais de 50 anos, seja como for, ela nunca mais teve obras nenhumas. Janelas, tudo, está tudo completamente igual. Casas de banho estão exatamente igual. Só uma sanita lá dentro, os miúdos mal se, quase que entram, mal se conseguem mexer. Estamos a pedir condições melhores para a escola, para eles não terem frio. A minha filha está na turma, na sala dela, que ainda é a sala mais grande. Tiveram que levar mantas para se porem nas pernas, para se conseguirem manter na escola, para não terem que ficar em casa por mais tempo.
Teresa Silva foi uma das mães que esta manhã protestou contra a falta de condições e o adiamento sucessivo das obras da EB1 e Jardim de Infância da Pousa, em Barcelos. A escola foi fechada a cadeado, com cartazes a dizerem cansados de esperar, projeto adiado, protesto marcado, salas de aula igual à doença. Cristiano Coelho, presidente da Associação de Pais, diz que os problemas estão identificados há muito tempo.
São condições deploráveis. As crianças passam imenso frio, chove no refeitório onde as crianças almoçam, as crianças são obrigadas a levar mantas para as salas de aula.
Ontem o presidente da Câmara de Barcelos já reuniu com a Associação de Pais e ao que tudo indica é desta que as obras de requalificação vão avançar.
Ontem tivemos uma confirmação por parte do presidente da Câmara que efetivamente já existe a verba para lançar a obra. Teremos é que aguardar agora pelos prazos legais para a obra entrar em construção.
A EB1 e Jardim de Infância da Pousa tem 120 alunos, espera há mais de 15 anos por obras de requalificação.
Reportagem de Ana Gonçalves nesta escola no distrito de Braga. A Associação Zero quer ver o amianto das escolas retirado com brevidade e já pediram uma reunião com o Ministro da Educação. A remoção dos materiais perigosos tem de ser feita rapidamente. Defende a Zero e também o movimento Mesa. As associações já fizeram o trabalho de casa e vão apresentar ao Ministro da Educação a lista dos estabelecimentos escolares que precisam de ser intervencionados. Irina Madeira, da Associação Zero, diz que já foram identificadas mais de 100 escolas com amianto, um trabalho que deveria ter sido feito pelo próprio Ministério da Educação.
Nós estamos a fazer um trabalho que devia ter sido feito pelos vários ministérios, a nível dos edifícios públicos, e que no que diz respeito à escola, devia ter sido feito pelo Ministério da Educação. Justamente nesta parceria com o Mesa, nós tivemos uma inconformidade de resposta, que foi relativamente a uma escola, muito especificamente Augusto Louro, no Seixal. Tivemos duas respostas em sentido contrário, da parte da DGEST e do Ministério da Educação, em que a DGEST identificava aquela escola efetivamente como prioridade 1 de intervenção e o Ministério indicava que não havia qualquer situação para intervir imediatamente e que estava tudo controlado. Portanto, há até uma inconformidade de resposta dentro do próprio Ministério.
Iria Madeira, da Associação Zero. O Movimento Mesa e a Associação Ambientalista exigem um plano de intervenção e datas concretas para o início da remoção dos materiais perigosos e já pediram, de resto, uma reunião urgente com o Ministro da Educação. No distrito de Aveiro, o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Voga está sem diretor clínico há 7 meses. A denúncia partiu da ordem dos médicos. O bastonário diz que esta situação é ilegal. O diretor clínico, lembra Miguel Guimarães, é o principal garante dos serviços prestados no centro hospitalar que abrange os hospitais da Feira, de São João da Madeira e também de Oliveira de Azemães.
É o garante daquilo que devem ser as regras éticas e deontológicas. Não quer dizer que as coisas não possam falhar, mas o não existir diretor clínico é mais um motivo para não se estar a avaliar, a negociar contratos, programas em que são relevados os aspectos da qualidade em termos de resultados, tratamentos de doentes, etc. E, portanto, nós não podemos ter um hospital a funcionar sem diretor clínico tanto tempo. Uma coisa é, transitoriamente, porque um diretor clínico se demite, demorar uma semana ou duas a ter um novo diretor clínico, agora 7 meses é um disparate. E, portanto, estamos numa situação completamente ilegal.
O Centro Hospitalar de Entre Douro e Voga funciona à margem da lei, de acordo com esta declaração do bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. Está sem diretor clínico. Depois desta denúncia, o Ministério da Saúde já veio dizer que até ao final do mês de fevereiro a situação vai ser resolvida. Neste momento está em curso o processo de nomeação do novo Conselho de Administração e também da nova Direção Clínica.
O que vai acontecer ao Cais do Ginjal em Cacilhas, Almada?
Ricardo Louçã, o presidente da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas, percorre connosco, junto ao Tejo, esta rua estreita, em pedra, com pavilhões e armazéns em ruínas, o Cais do Ginjal.
Esta zona está por requalificar. Já há projetos de requalificação para esta zona, projetos, enfim, muito interessantes. Haja investimento e haja investidores para o fazerem.
É 1h36, estamos em direto neste Portugal que nos leva de norte a sul, de este ao oeste. Começa amanhã em Macedo Cavaleiros, distrito de Bragança, a Feira da Caça e do Turismo. Vão ser 4 dias de festa naquela que é considerada a maior festa do género na região norte do país. A feira vai acolher cerca de 200 expositores e são esperados 40 mil visitantes. António Moraes, boa tarde. É chefe de divisão de turismo da Câmara de Macedo Cavaleiros. Rui Vilarinho, bem-vindo também, é vereador da Câmara Municipal, da mesma, como é evidente. Vamos começar por este número que acabei de referir, António Moraes. Esperam receber cerca de 40 mil visitantes. Porquê? É o número habitual que costumam receber nesta feira que já vai em quê? 24 edições?
24 edições.
Portanto, é baseado em dados anteriores?
É baseado em dados anteriores. Estamos a estimar de acordo com o que recebemos no ano passado.
Senhor vereador, e de que zonas é que vêm normalmente as pessoas que visitam a feira?
Vem, efetivamente, de todo o país, seguramente, maioritariamente, da Zona Norte, mas também de toda a Europa.
Estamos visitantes espanhóis? Estamos a falar de uma zona raiana, por exemplo?
Cada vez mais, não só espanhóis, também franceses, dinamarqueses, alemães. Estamos a ter uma procura imensa de gente europeia que quer visitar-nos e participar nas atividades sinergéticas inerentes ao evento.
O investimento na feira ronda os 100 mil euros. Este valor é o investimento exclusivo da Câmara Municipal ou há outros parceiros envolvidos?
Não, o único investidor nesta feira é a Câmara Municipal. Temos muitos parceiros que ajudam em toda a logística, na organização do evento. Agora, em termos financeiros, é custeado pelo município.
E é um negócio que vale a pena? Qual é o retorno deste investimento em termos de restauração e hotelaria?
O retorno é enormíssimo. Não lhe sei precisar nem quantificar para não estar a dar dados falsos, mas seguramente num concelho que tem 15 mil habitantes, em 4 dias recebe 3 vezes mais a sua população.
Isto é quase uma invasão.
Portanto, é uma invasão, exatamente.
Uma boa invasão neste caso.
No nosso território. Portanto, o retorno é enorme e nós, por isso mesmo, é que nós continuamos a investir de forma muito segura, sustentada, e queremos dimensionar cada vez mais esta feira e o nosso sentido é internacionalizar. Portanto, é uma preocupação nossa cada vez mais garantir que as pessoas que nos visitem saem dali satisfeitas e que no próximo ano possam trazer mais conhecidos, mais amigos, mais familiares.
Mas o setor da restauração e da hotelaria tem-vos dado dados relativamente ao número de clientes, aos níveis de faturação, para terem uma noção do desenvolvimento também que a feira traz?
É assim, os dados que nos transmitem é que estão lotados. Portanto, não entramos nessa precisão do valor do euro, mas os restaurantes estão cheios, os hotéis estão cheios, o turismo rural está cheio. Portanto, efetivamente, nós temos a noção que estão extremamente satisfeitos e quem lhes dera que este evento tivesse muito mais tempo e que houvesse mais eventos desta natureza. Mas, pronto, é o que há e nós estamos focados em melhorar cada vez mais e potenciar para que eles ainda fiquem mais satisfeitos e, eventualmente, que surjam mais restaurantes e que tenham sucesso, que é o nosso interesse.
António Moraes, o vereador referia aqui que o concelho tem cerca de 15 mil habitantes e que nesta altura recebem 30 mil, 40 mil. Onde é que as pessoas ficam instaladas? Na cidade, Macedo de Cavaleiros, tem que se espalhar por todo o concelho. Ficam instalados ao redor do concelho também?
Ficam. Portanto, o concelho de Macedo de Cavaleiros tem já um parque hoteleiro considerável. Alojamento local. E está tudo cheio, como o vereador já referiu. Eu devo lhe dizer que o Parque Hoteleiro de Macedo de Cavaleiros considera este fim de semana a época alta, portanto, até os valores também alteram de acordo com a época alta e a época baixa. Nós temos três épocas altas em Macedo de Cavaleiros,
que são
a Feira da Caça e Turismo, é o Intrudo Escalheiro, que também é já começa a 22 de fevereiro, e depois o verão, que é naturalmente a época alta, como em qualquer lado. Portanto, isto em termos... Fazendo aqui a analogia, eles consideram este fim de semana de época alta. Uhum. Porque está cheio e os valores são semelhantes. Se qualquer site de um hotel em Macedo de Cavaleiros, põe lá que este fim de semana é época alta. E efetivamente estamos cheios e reflete-se também nos concelhos vizinhos, nomeadamente em Mirandela e em Bragança. Estamos na linha da A4, portanto é muito rápido que chegam quer a um concelho, quer a outro.
Ora, a feira começa amanhã, na sexta começa também o segundo Seminário Internacional de Turismo do Interior. Que países é que estão representados neste evento?
Neste caso temos a Verónica Junques, que por acaso é professora na UTAD, em Vila Real, mas que é belga. Temos também a comissária europeia que vamos fazer em live stream. Portanto, vamos tê-la através de videoconferência a falar sobre o Observatório das Cidadãos e Iniciativas da União Europeia. E vamos ter também... estes são, creio que, os únicos participantes este ano estrangeiros. Contamos com muita gente e três painéis com muitas pessoas diversificadas, mas estes são, sim, os nomes estrangeiros que confirmaram a presença neste segundo seminário.
Senhor Vereador Rui Vilarinho, o interior é atrativo em termos de turismo?
É, e tudo fazemos para que seja cada vez mais. Temos um dado que é inegável, que é o turismo natureza. Cada vez mais as populações tendem a fugir ao urbanismo, à forma densa com que se vive o dia-a-dia. Portanto, nós temos aquilo que as pessoas querem, que é um fim de semana de relaxe, um fim de semana para se poder contemplar a paisagem. Temos gente que recebe bem e que gosta que nos visitem. Portanto, estão reunidas as condições para que as pessoas que nos visitem, que gostem, que usufruam daquele espaço.
Quem são as pessoas que neste momento mais estão a procurar? Se são mais jovens, se são menos jovens?
De todas as faixas etárias. Mas, especificamente, as pessoas reformadas, que têm mais tempo, não é? E as pessoas mais jovens, que têm curiosidade, casais jovens, têm curiosidade de conhecer. Porque há um período da vida que temos pouco tempo até para pensar, para parar. Mas isso não se reflete só ali, na nossa região, reflete-se em todo o lado. Portanto, as pessoas
que
mais...
importância é que o turismo tem para a região em termos económicos neste momento?
Isso é elementar, é um pilar. Portanto, nós vivemos basicamente da agricultura, não temos indústria. E cada vez mais estamos a potenciar a este nível do turismo. Todos os nossos focos se viram para aí porque sabemos que é uma forma de poder aumentar o comércio, as pessoas poderem vender os seus produtos regionais, que estamos numa zona do interior e com produtos de excelência. Portanto, o nosso interesse, o nosso foco é esse, temos essa noção e vamos continuar a trabalhar nesse sentido. Temos que saber divulgar os nossos produtos de alta qualidade, para que no futuro próximo, cada vez mais, as pessoas optem por visitar o interior do país, que tem coisas lindíssimas, e eu refiro-me ao nosso, mas também ao interior de todo Portugal, na zona central.
Quer referir uma ou duas atrações do seu concelho, especificamente?
Portanto, aqui a senhora chefe de visão...
Para já, além da feira, propriamente dita, já estamos falamos, aqui
temos,
também
temos o paisagem, temos a Albufeira do Azibo, que é conhecida na zona norte e em todo o país. Temos os montes, que são muito sui generis, são montes diferentes. Temos o geoparque, todos os geossítios, temos são inúmeros geossítios.
Património da Unesco.
Sobre esta matéria poderá falar melhor aqui a doutora Antónia. Temos agora também o Carnaval, o Património Imaterial da Humanidade, temos agora o Carnaval bem próximo, não é? Portanto, temos aqui uma panóplia de aspectos que podemos potenciar e que estamos focados em fazê-lo.
Estava a dizer que poderia perguntar à doutora Antónia, temos é pouco tempo, é o que temos, mas deixe-me só perceber, Sr. Vereador, se neste momento, ao pensar-se em turismo e ao atrair também as pessoas, esta é também uma forma de atrair mão de obra qualificada para a região e de fixar essa mesma mão de obra qualificada.
Pois, isso era o nosso interesse, não é? Estamos focados nisso, mas sabemos que a mão de obra qualificada tem que ser atraída de uma forma muito específica, não é? Portanto, nós, o nosso interesse é esse. Não é fácil. Aliás, tem acontecido é o contrário, um pouco o contrário. É que nós formamos muita gente, temos muita gente qualificada no nosso território, que estuda ali e faz o ensino secundário. E depois terá que, obrigatoriamente, sair dali, porque não temos forma de empregar tanta gente. Uhum. Portanto, por isso mesmo é que o nosso foco passará também pelo turismo. E eu dizia há bocado, para poder comentar sobre o Geoparque, a doutora Antónia, porque ela também é a diretora do Geoparque, está mais à vontade.
Só para terminar, se quiser dizer uma ou duas frases para descrever a importância que o Geoparque tem para a região e também para o país inteiro, faça favor.
Obrigada. Nós somos, efetivamente, o quarto Geoparque Mundial da Unesco em território nacional. E a importância que isto nos traz, só assim muito rapidamente, 700 km² de área, que é o território de Macedo Cavaleiros, tem 3 selos Unesco. Somos Reserva da Biosfera, somos Geoparque Mundial da Unesco e somos agora Património Imaterial e Cultural da Humanidade com o Carnaval de Pudense. Portanto, isto é uma responsabilidade enorme. Isto pode, assim, muito sucintamente descrever a importância que tem o nosso território para, só do ponto de vista turístico e atratividade que ele próprio tem. E a responsabilidade que o município tem em agora conservar, não só em termos de património natural, mas também o cultural, com a entrada agora do Carnaval de Pudense. Portanto, sobre o Geoparque...
Estamos às portas do Carnaval também.
Exatamente, já dia 22. Aproveito para convidar todos a estarem presentes. O Geoparque, efetivamente, é uma figura que tem 20 anos de existência em todo o mundo. Nós somos um dos 147 a nível mundial e, de facto, é só territórios com uma particularidade geológica muito específica e de relevância internacional é que podem ter esta chancela Unesco. Por isso, somos procurados um bocadinho por nichos de mercado, desde geólogos a curiosos, mas a nossa maior beleza está nas paisagens, na Albufeira do Azibo, nos vários percursos pedestres que temos e o património cultural e material que temos também para as pessoas visitarem.
Resta-me agradecer a Antónia Moraes e também a Rui Vilarinho, da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, por terem vindo ao Portugal em Direto. Boa tarde. E relembro então que começa amanhã em Macedo Cavaleiros, no distrito de Bragança, a Feira da Caça e do Turismo. Estamos a 12 minutos das 2 da tarde, estamos no Portugal, em direto aqui na Antena 1. Afinal, o que é que vai acontecer ao cais do Ginjal em Cacilhas, Almada? O plano da Câmara Municipal esteve em consulta pública e aguarda-se agora o passo seguinte da autarquia. Na altura surgiram críticas que apontavam a habitação como o centro de toda a operação turística, tendo em conta um local único em frente ao Rio Tejo, com uma vista privilegiada sobre Lisboa. A repórter Arlinda Brandão apanhou
acompanhou o Cacilheiro até à outra margem, à margem sul, e foi ver esta zona com ruas estreitas e empedradas, com pavilhões, armazéns em ruínas ao longo de cerca de um quilómetro. Hoje esta zona é cada vez mais procurada por jovens que admiram os grafitis nos edifícios abandonados, mas há muitos habitantes que se queixam dos perigos de se andar por este cais do Ginjal.
No cais do Ginjal há muita degradação e ruínas, mas também uma vista única sobre Lisboa a partir de Cacilhas.
Temos a Ponte 25 de Abril, praticamente temos quase na foz do rio, não é?
A Torre de Belém.
Exatamente, o padrão dos descobrimentos. Se não me engano, é a cúpula da Basílica da Estrela.
Lá sim, lá ao fundo.
Exatamente.
Pois mais para o lado direito vê-se muito bem aqui o Terreiro do Paço.
Ah, sim, sim. O Panteão Nacional, que é lá ao fundo.
Vemos o castelo muito bem.
O castelo vê-se muito bem.
Ricardo Louçã, o presidente da União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas, percorre connosco, junto ao Tejo, esta rua estreita, em pedra, com pavilhões e armazéns em ruínas, o Cais do Ginjal.
Esta zona está por requalificar. Já há projetos de requalificação para esta zona, projetos, enfim, muito interessantes. Haja investimento e haja investidores para o fazerem, mas já está projetos em andamento, se dizer que já não estão concluídos. Agora, é como lhe digo, haja investidores, porque isto são investimentos de um valor muito, muito elevadíssimo. Não é?
E que tipo de investimentos? Na área turística?
Na área turística, sobretudo na área turística, não é? E também na área habitacional, claro, é um tipo de habitação que, enfim, uma classe média-alta ou mesmo alta.
Todo este cais está cada vez mais degradado. Longe vão os tempos de grande azáfama de trabalhadores nesta antiga zona industrial, onde também partiam os bacalhoeiros para a Terra Santa. Hoje, as velhas paredes dos edifícios são usadas para grafitis que atraem muita gente.
É um painel gigantesco, cada um faz aqui o seu grafite, tem as respectivas assinaturas, provavelmente, e portanto, olha, pelo menos abandonado, mas tem este aspecto bonito e colorido, que também é o que se pretende dar cor a esta zona da cidade. E portanto, aproveitar-me acho muito bem, tendo cuidado que isto está em perigo de rocada. Já pode haver aqui serrocadas, já houve aqui uma destas zonas deste pontão, não sei exatamente onde, já ruiu porque o mar cavou por baixo e ele abateu. São coisas muito antigas.
E ganha-se e perde-se, porque se avançarem essas obras, acaba por se perder esta parte.
Claro, sem dúvida nenhuma. Provavelmente, não sei se qual é o projeto e se o projeto contempla ou não isso, mas se calhar, não digo eu, depende do que é que se vai construir, mas se calhar merecia aqui um painel desta natureza, coisas que nós conhecemos que são absolutamente geniais, de quem os faz absolutamente geniais.
Para ver estes grafitis, chegam todos os dias grupos de jovens, como este grupo de italianos que estão em Lisboa a estudar.
Yeah, we are here for the Erasmus until February. Less common cities like this one, it's pretty cool.
Há também muitos turistas que vêm de propósito ver a vista e comer num dos dois restaurantes deste cais do Ginjal. É o caso de Gregory.
I come from Austria. Lovely, really nice, yeah.
Junto ao rio também encontramos vários pescadores, entre eles Luís, que se queixa de nada avançar. Como é que está a pescaria hoje?
Nada ainda. Zero.
Como é que vê a afluência maior agora de turistas aqui a esta zona?
Eles apreciam estes edifícios antigos, apreciam estas pinturas.
Grafitos, não é?
Exato. Talvez se isto fosse melhorado, reconstruído, há aí um projeto já há muito tempo para avançar. Quem sabe? Isto tem sítios aí que têm buracões, uma pessoa se vier distraída, parte uma perna. Pronto, isto precisava ser tudo arranjado, tudo requalificado.
Apesar de tudo, o cais do Ginjal é muito procurado, mesmo pelos habitantes de Almada.
Olá!
Então,
vamos
dar um passeio.
Andamos aqui
fazer
um passeio turístico.
Faz muito bem. Estas senhoras são de uma associação que é a Associação de Sorrisos.
Esta zona é fabulosa, eu acho que isto é quase um nicho aqui e tem uma paisagem fabulosa, quase que melhor do que do outro lado. A paisagem daqui é mais bonita, isto recuperado faz-me aqui uma zona fabulosa.
Nós costumamos fazer este passeio por aqui. Como é que gostavam de ver esta zona?
Oh. Ah,
tudo recuperado. Por aqui, eu estava a dizer, assim, uns bares, umas coisas para a malta nova que não tem nada aqui.
Para a nova e para a outra.
Quer dizer, nós
ainda. Essencialmente para nós, não é? Principalmente aquela parte está toda abandonada, é uma pena. E está perigoso ali o chão, nós agora viemos este bocado todo, está perigoso, aquilo está tudo a bater, já está muito velho. E é uma pena, porque nós gostamos imenso desta zona aqui.
Cada vez mais concorrido, o degradado Cais do Ginjal continua à espera de uma nova vida.
Antena 1 tentou ouvir a Câmara Municipal de Almada, mas até ao momento não chegou qualquer resposta. A cidade de Viseu foi local escolhido para instalar o Centro Regional de Proteção Civil da Zona Centro. A nova estrutura de coordenação foi anunciada pelo Ministro da Administração Interna e vai gerir os vários comandos distritais numa articulação, Fátima Pinto, que engloba várias entidades, entre elas os municípios.
Viseu é o terceiro comando regional a ser anunciado. Em Almeirim ficará a estrutura de Lisboa e Val do Tejo, enquanto que Loulé assume o comando distrital Algarvio. Em breve serão divulgadas as localizações para o Alentejo e região norte. Os novos comandos objetivam a desconcentração das respostas a nível nacional e englobam uma série de entidades com responsabilidade na proteção civil.
Foi adotado um modelo uniforme de estruturação que envolve quer a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, quer o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, quer enquanto estrutura de apoio e de enquadramento à AGIF, à Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, contemplando em todas essas entidades um nível de coordenação regional da sua ação. É uma articulação entre aquilo que é a função da Proteção Civil e a articulação também com as estruturas regionais dos municípios que se organizam aqui, como sabemos, no quadro regional em torno das várias comunidades intermunicipais.
O Ministro da Administração Interna chamou-lhes polos regionais para coordenar vários comandos distritais. Eduardo Cabrita explica as razões da escolha de Viseu.
Pelas características da sua localização, pela proximidade a áreas em que se manifestam riscos significativos, pela estrutura que já hoje temos aqui de localização de um polo significativo de resposta aérea, é um local adequado para a localização desse comando regional da região centro.
Respostas conjuntas em tempo útil com pré-localização de meios. É basicamente o que se pretende com as novas estruturas que até ao final de março deverão ter os primeiros responsáveis designados.
O comando da Proteção Civil sai então de Coimbra e vai se fixar em Viseu. Ver e sentir o Falcão. O projeto desenvolvido pela Câmara de Pinhel, no distrito da Guarda, vai resultar na construção de uma falcoaria no concelho. O autarca de Pinhel, Rui Ventura, diz que a nova estrutura vai também valorizar o património ambiental das encostas do Rio Coa, com o objetivo de atrair mais turistas à região.
A falcoaria em Pinhel faz com que as pessoas possam ir à nossa falcoaria, possam estar com as nossas aves, os nossos falcões, mas depois ver aqui espetáculos dentro da nossa falcoaria, perceber também do ponto de vista educacional como é que se trata os próprios falcões. Há uma zona onde jovens podem ficar, pernoitar e aprender a tomar conta dos animais, portanto, é uma zona mais pedagógica, naturalmente. E depois há o voo do falcão aqui na cidade, mas depois há a possibilidade das pessoas percorrerem este caminho todo até a cidadela e, como sabem, poderem aí ver, se tiverem a possibilidade de ver naturalmente os falcões, ou seja, as pessoas podem vir à falcoaria, mas depois podem percorrer todo o Val do Coa e aí, naturalmente, na sua integração.
A Câmara de Pinhel pretende ainda recuperar caminhos pedestres ao longo do Rio Coa e construir mais 3 miradores que vão fazer a ligação da cidade de Pinhel com a aldeia de Cidadelho e com a futura falcoaria. Percorremos assim o país de norte a sul, ilhas incluídas. Foi mais uma edição do Portugal em Direto. Amanhã estamos de regresso, como sempre, depois das notícias da 1 da tarde. Até amanhã.
Boa tarde, então, Miguel Bastos, hoje no Portugal em Direto da Antena 1.